O nosso assunto agora são as ciclovias e o ciclismo aqui em Maringá. E para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com Tiago Botchon Neri, que é arquiteto e integrante da Ciclo Noroeste. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes aí da CBN.
Bom, Tiago, observando as estatísticas do portal da Secretaria de Mobilidade Urbana, este ano, 9 pessoas morreram em acidentes de trânsito na cidade. 5 estavam em motocicletas, 5 pessoas. Inclusive, uma das mortes foi hoje, no contorno sul aqui de Maringá. 3 pessoas estavam em automóveis e 1 pedestre, mas nenhum ciclista. Isso significa que andar de bicicleta está mais seguro em Maringá?
Olha, Luciana, a gente, quando fala em acidente de trânsito, trazemos números, estatísticas, apesar de ser uma abordagem, um tipo de abordagem importante, a gente não pode esquecer que sempre a gente está falando de vidas humanas, de histórias que cada um possui, de relações familiares, etc. Quando a gente se apega muito a números de mortes, a gente tende a entender a maneira errada de como levar em consideração questão de segurança viária. Principalmente quando fica induzido de uma falsa sensação de segurança. Porém, a gente sabe que esse dado pode esconder, por exemplo, vítimas de acidentes, mas que não foram a óbito, mas que ficaram com sequelas, que não foram a óbito, mas que tiveram ferimentos graves, que passaram por traumas graves, né? Então, a gente tem esse tipo de situação que, muitas vezes, esses dados relacionados ao número de óbitos não trazem, né? E a gente acabamos nos esquecendo deles. Eu não acho que apenas nos apegarmos a números como estes possa garantir que um modo é mais seguro do que o outro, né? Porque isso leva em consideração muita coisa, né? Não quer dizer também que é inseguro andar de bicicleta pela cidade de Maringá. Isso depende de análise, de fatores, depende de cada via, de cada região da cidade, da composição do tráfego, de como ele se desenvolve, né? O conceito de segurança viária é amplo, né? E cabe em diversas análises e enfoques. Claro que quando a gente vê números caindo, e são números, apesar de não tão pequenos assim, a gente ainda está no mês de março, né? Mas os números têm caído nos últimos anos, inclusive nível nacional, né, o número de mortes. Mas isso talvez seja em decorrência de políticas, de campanhas de conscientização, de maior segurança em veículos, né? O que não acontece no caso de ciclistas e pedestres, por exemplo, que são vulneráveis, são mais vulneráveis do que quem está dentro de um automóvel, por exemplo. O ideal é que não ocorresse morte nenhuma. Tampouco acidentes. Uhum. Então, assim, eu penso que para a gente falar que mover-se de bicicleta em Maringá é mais seguro, necessitamos de políticas de redução de velocidade dos veículos motorizados, que nós não temos, né? Maior conscientização de todos os usuários da via sobre seus papéis e mais infraestrutura cicloviária como medidas mitigadoras do risco de acidente. Porque a gente, às vezes, se preocupa muito com o acidente depois que ele já aconteceu, mas a gente pode trazer medidas que evite o risco desses acidentes. E essas medidas não são tão difíceis de serem implantadas. A discussão sobre vias acalmadas em Maringá é muito acalorada, porque as pessoas acham que andar 30 km por hora numa via vai atrapalhar a vida delas. Pelo contrário, né? Você está protegendo outras pessoas que estão trafegando a pé ou de bicicleta, e que pode ser o próprio usuário do automóvel em algum momento da viagem dele. Né? Então, a gente tem essa outra, a gente pode pensar nessa outra abordagem, como diminuir o risco do acidente. E aí sim a gente consegue atrair mais usuários para modos não motorizados, entre eles a bicicleta, porque as pessoas vão se sentir mais seguras andando em vias onde os veículos não estão a 40 km por hora acima da velocidade dele, do ciclista, que é o que acontece numa via de 60 km por hora. Né? Então, a gente tende a tomar medidas depois que os acidentes ocorrem, mas a gente pode também tomar medidas antes deles ocorrerem.
Tiago, mas você acha então que a cidade não deveria ter vias de 60 km por hora?
dentro do espaço urbano, de forma alguma.
É, o máximo que seria, o ideal seria quanto? 50?
É claro, a gente está falando aqui de vias urbanas, a gente não pode generalizar. As vias urbanas, elas possuem uma hierarquia, elas possuem uma função, e em algumas dessas vias urbanas, a gente tem a função de fluidez sendo um pouco mais importante do que de acesso. Mas dentro de um ambiente urbano densamente ocupado, as vias urbanas, elas tendem a ser cada vez mais graves os acidentes quando você tem velocidades de 50 km por hora para cima. Então, acho que muitas vias da nossa cidade permitem 60 km por hora e não tem a menor razão de ser, né? Porque vias de igual hierarquia já tem trechos com 50, até com 40. Então, eu acho que a gente poderia pensar também numa redução de velocidade dentro de vias urbanas. Nós temos, por exemplo, a Avenida Juscelino Kubitschek, a Avenida Itororó, que são do lado de parques, é 60 km por hora a velocidade permitida lá. É uma velocidade muito alta para uma via numa zona residencial, com algum uso comercial e com uma área de lazer, onde as pessoas fazem caminhadas do lado.
E tem muito ciclista, né?
Exatamente. Ali, por exemplo, é um retrato, né, de vias urbanas que não necessitariam ter essa velocidade. Né? Uhum. E dentre outros exemplos que a gente pode ter para Maringá, né, mas ali já dá um flash do que é o tamanho do problema em relação à velocidade. Uma pessoa atropelada a 50 km por hora, ou até mesmo um ciclista, a chance de vir a óbito é imensamente superior se isso acontecer a 40 ou 30 km por hora.
Né? Tá certo.
Então, é diminuir o risco do acidente grave, né? Diminuir a gravidade, diminuir o risco de ocorrência e também a gravidade dos acidentes. Né?
Uhum. O Thiago, então, quer dizer que enquanto não há uma mudança por parte do poder público, é importante que as pessoas comecem a ganhar consciência, né? A ter consciência e andar mais devagar mesmo, dirigir mais devagar pela cidade.
Então, Luciana, eu acho que mais importante, até porque às vezes o poder público quer fazer alguma coisa, mas ele esbarra na sociedade.
Então, a sociedade tem que começar muitas vezes pela sociedade.
Exato. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. A gente conhece no nosso dia a dia pessoas que reclamam de vias que a velocidade é reduzida, reclamam do posicionamento de radares, que acha que isso é uma indústria da multa, que acha que é uma situação de arrecadar. E não é nada disso, né? É uma segurança, é uma maneira de você tornar o trânsito urbano mais humanizado. Afinal de contas, o deslocamento é uma necessidade de todos os seres humanos numa cidade. E é uma coisa básica, é um serviço básico o transporte. E tem que ser tratado de maneira comunitária, não atendendo a interesses de quem tem carro e quer correr. Né?
Uhum.
Então, a gente tem na nossa sociedade, nos nossos conhecidos, pessoas que pensam dessa maneira. E, infelizmente, isso acaba fazendo muito barulho, reverbera bastante quando há uma política de redução dessa velocidade. Então, às vezes, o poder público até quer fazer alguma coisa, mas não consegue ou fica meio restrito a fazer em algumas áreas devido às impopularidades que esses tipos de ações acabam ganhando. Então, a conscientização é o mais importante. Mas isso é uma tarefa que também depende, em partes, do poder público, né? Nas campanhas, na maneira como conduzir, muitas vezes, políticas públicas, discussões entre o ente público e a sociedade. Enfim, isso é uma coisa que leva um tempo. Mas algumas ações precisam ser tomadas, né?
Uhum. Tá certo. Agora, falando especificamente dos ciclistas, tem uma categoria de ciclistas que se arrisca mais no trânsito, que são, eu não sei se se arrisca mais, mas se arrisca bastante, que são os ciclistas profissionais que dividem espaço com os carros, né? E eles estão pedindo mais segurança no trânsito.
A questão dos ciclistas profissionais, toda cidade do tamanho de Maringá deve ter demandas parecidas, né? E tudo vai girar em torno da velocidade de operação dos veículos motorizados, né? Então, um ciclista que está por transporte, fazendo treinamentos, ele vai se sentir mais seguro se essa via tiver uma velocidade reduzida. 40 km por hora, por exemplo, seria muito melhor do que 60, né? Além disso, eles treinam, por exemplo, geralmente, no entorno de parques, né? Já foi solicitado uma época para que, após as 18 horas, o estacionamento contíguo às calçadas do Bosque 2, por exemplo, fossem preferencial para a circulação de bicicletas, justamente para atender uma parte do público ciclista, que é esse ciclista de alta performance, e também para outras pessoas que queiram usar aquele espaço, já que a pista de caminhada ela não tem espaço ali para um ciclista circular como atividade de lazer, por exemplo, né? E ele acaba tendo que, se for fazer isso ali, dividir o espaço com os carros, que numa via de 60 por hora, muitas vezes até circulam velocidades maiores do que essa. Então, isso foi pedido, foi solicitado. Na época, o poder público tentou viabilizar isso. Infelizmente, muitas pessoas que possuem algum comércio ali no entorno achou que seriam prejudicadas por isso. E esse projeto foi barrado, né? Então, são coisas que são pequenas, mas que poderiam já ajudar, trazer benefícios para a cidade, como a ciclovia do domingo, lá, ó, o fechamento da via do domingo, que no começo era uma coisa que muita gente até criticava e depois caiu no gosto da população. Hoje, ninguém fala em fechar aquilo, né? E eu acho que essa situação, talvez, somado principalmente à redução da velocidade nesses lugares onde há esse treinamento, a presença desse público, né? Eu acho que ajudaria bastante a aumentar a segurança deles, sem dúvida nenhuma.
Uhum. Bom, sobre a abertura de ciclovias, de novas ciclovias, como é que está esse processo na cidade? A Ciclo Noroeste acompanha?
Sim, a gente acompanha, em geral, a gente participa das reuniões, né, junto com o poder público, às vezes algum evento de mobilidade, a gente está lá também. O que a gente pode falar sobre isso, aí eu falo mais também por mim, não representando a Ciclo Noroeste apenas, mas como cidadão da cidade, cidadão de Maringá, e pesquisador da área também, a gente teve avanços, né? É inegável, tivemos avanços nos últimos anos, se comparados a 10 anos atrás, ou 12, 15 anos, né? Mas a gente pode fazer muito mais, né? A gente tem uma condição urbana que privilegia o uso da bicicleta. Maringá já podia há muito tempo ser modelo para o Brasil inteiro nesse tipo de modalidade. Na verdade, não é difícil a gente observar que o número de ciclistas na cidade cresceu. Isso já vinha acontecendo antes da pandemia e após a pandemia, com o advento aí do problema da transmissão da doença em transporte público, dentre outras situações, isso foi até potencializado, né? E os números não mentem, né? A cidade de Maringá possui, pelo menos para motivos de trabalho, de 7 a 8% das suas viagens realizadas por bicicletas. Esse é um número que chega a ter 3 vezes mais do que a média nacional, né? Uhum. Então, a nossa cidade, ela tem esse potencial e essa vocação, né? Então, eu acho que a gente poderia já ter feito muito mais, e dá para fazer muito mais, com pouca coisa, inclusive, né? Um exemplo disso é a Avenida Erval e a Avenida Duque de Caxias, que, por exemplo, são avenidas mais estreitas um pouco e que poderiam ser acalmadas, diminuídas as suas velocidades a 40 ou até 30. O Zona 30 no centro da cidade, por exemplo, é uma coisa muito comum em cidades do mundo inteiro, até do Brasil, inclusive, pensando em Curitiba. E ali a gente conseguiria fazer, por exemplo, uma ciclorrota. A ciclorrota, ela não é uma estrutura como uma ciclovia, como uma ciclofaixa, que exige segregar ali um certo espaço, ou pintar, tirar um espaço de um outro modo de transporte. É uma ciclorrota. Ela é uma via de baixa velocidade de circulação dos veículos motorizados, onde o ciclista pode compartilhar o espaço com esses outros veículos com muito mais segurança. E ela fica sinalizada, né? Tem pintura de ciclista desenhada no chão, né? Sinalizando a presença dele ali. E chamando, ó, ciclista, dá para andar ali porque ali é via acalmada, né? Então, fazendo isso nessas duas vias, por exemplo, uma que vai no sentido norte, outra que vai no sentido sul, daria para ligar, por exemplo, a Serra Azul, que tem projeto para ser continuado até chegar no contorno sul, a própria ciclofaixa da UEM, que é um baita de um polo gerador de tráfego, inclusive de usuários de bicicleta, e conectando com a Mandacaru também, já que os próximos projetos que a prefeitura anunciou, por exemplo, ou que tem nos seus objetivos futuros, é a ligação ali da região da UEM com a ciclovia da Mandacaru. Então a gente já conseguiria fazer uma conexão importantíssima no sentido norte-sul, passando pelo centrão da cidade. O pessoal já falou que no no advento aí do projeto do eixo monumental, está prevista uma ciclovia bem no meio desse eixo, passando pela Getúlio Vargas e tal. Mas até isso acontecer, em todos esses trechos do eixo monumental serem reconstruídos, porque ele vai ser construído em partes, isso vai levar muitos anos. Por que não fazer alguma coisa agora? A gente já poderia ter começado isso no período da pandemia, perdemos uma grande oportunidade, né? Então, eu acho que ainda há tempo de se fazer alguma coisa.
Tá certo. Tiago, eu tenho uma última pergunta para você, tem um pouco tempo, né? Mas eu gostaria de fazer essa pergunta para saber como é que está a situação. Se você acha que com a redução do valor da tarifa do transporte coletivo, ciclistas deixaram as ciclovias para voltar a andar de ônibus?
Acho que não, Luciane. Eu acho que se isso aconteceu, são números muito pequenos e que talvez não sejam representativos. Até porque o transporte público urbano, a bicicleta e o modo a pé, que são os transportes não motorizados, eles são complementares ao transporte público. Né? Então, eu acredito que isso não tenha tido impacto. O que vai reduzir, sim, a quantidade de ciclista, para fechar, são coisas como insegurança viária, como nós já falamos, a velocidade, por exemplo, é um potencial risco de acidentes, falta de estrutura viária, né, para os ciclistas, equipamentos cicloviários também em falta, porque isso também reduz a quantidade, e insensibilidade política de transporte, das políticas de transporte para esta modalidade de transporte, que é o ciclista. Então, são essas coisas que reduzem o uso das bicicletas.
Tá certo. Tiago, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Obrigado a você pelo espaço. Boa tarde.
Nós conversamos com o arquiteto Tiago Botchon Neri, ele é integrante da Ciclo Noroeste, nos falou sobre as ciclovias e o ciclismo aqui em Maringá.